Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Ninar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O que o governo fez com o nosso dinheiro. É um ensaio clássico de economia política de Murray N. Rothbard, ligado à tradição da escola austríaca. O livro examina a origem e a função do dinheiro, a formação dos sistemas bancários modernos e o papel do Estado na expansão monetária. Seu objetivo central é criticar a moeda fiduciária e a intervenção governamental no sistema financeiro, defendendo uma visão de moeda forte, concorrência monetária e maior disciplina bancária. A obra não se limita a uma descrição histórica, ela constrói um argumento normativo e teórico sobre como o dinheiro deveria funcionar em um mercado livre. Por isso, tornou-se referência para leitores interessados em teoria monetária, inflação, padrão ouro, bancos centrais e reservas fracionárias. Em linguagem direta, Rothbard procura mostrar como decisões políticas alteram incentivos econômicos e afetam o poder de compra da população, tornando o livro relevante tanto como introdução ao tema quanto como crítica sistemática à política monetária moderna. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a origem do dinheiro e sua função em uma sociedade livre. Rothbard parte da ideia de que o dinheiro não é uma criação arbitrária do governo, mas uma instituição que surge para facilitar trocas em mercados complexos. O livro explica por que um meio de troca amplamente aceito reduz custos de transação, amplia a cooperação econômica e permite a coordenação entre agentes que não precisam trocar bens diretamente. Esse ponto é importante porque o autor usa a origem espontânea do dinheiro para questionar a pretensão estatal de controlá-lo como se fosse apenas um instrumento administrativo. Em vez de tratar a moeda como simples política pública, ele a apresenta como parte da ordem de mercado. A consequência desse raciocínio é clara: se o dinheiro tem função econômica universal, sua qualidade depende de regras estáveis e previsíveis, não de manipulação discricionária. Assim, o livro enquadra a moeda como uma instituição social cujo valor está ligado à confiança, à escassez e à aceitação voluntária, não à imposição legal pura e simples. Em segundo lugar, como a expansão bancária cria dinheiro e distorce os incentivos, um dos núcleos do livro é a crítica à forma como bancos podem expandir meios de pagamento acima das reservas efetivamente mantidas. Rothbard descreve esse processo como criação de dinheiro do nada, um mecanismo que amplia o crédito sem poupança correspondente. Para ele, isso não é apenas uma técnica financeira neutra, altera preços relativos, incentiva investimentos artificialmente longos e transmite sinais enganosos à economia real. O argumento dialoga com a teoria austríaca do ciclo econômico, segundo a qual a expansão de crédito sem lastro tende a produzir booms insustentáveis, seguidos de correções dolorosas. O valor do livro está em mostrar que o problema não é só a existência dos bancos, mas a combinação entre privilégio regulatório, reservas fracionárias e respaldo político. Dessa forma, Rothbard conecta o funcionamento cotidiano do sistema bancário a efeitos macroeconômicos mais amplos. O leitor é levado a ver que a estrutura monetária influencia não apenas liquidez, mas também investimento, poupança, estabilidade e distribuição de riqueza. Em terceiro lugar, Banco Central, moeda fiduciária e o poder estatal sobre a moeda. Outro tema central é a crítica ao Banco Central como instrumento de centralização do controle monetário. Rothbard sustenta que, quando o Estado concede monopólio ou tutela especial a uma autoridade emissora, a moeda deixa de obedecer aos limites disciplinares do mercado. Isso abre espaço para a emissão de moeda fiduciária sem lastro em bens escassos, normalmente com justificativas ligadas à estabilidade, crescimento ou combate a crises. O autor contesta essa narrativa e mostra que o poder de criar moeda dá ao governo uma vantagem fiscal e política, pois permite financiar gastos por vias indiretas. Em vez de tributar de modo transparente, o Estado pode diluir o poder de compra da população por meio da expansão monetária. O livro, então, não trata o Banco Central apenas como órgão técnico, mas como peça institucional que altera o equilíbrio entre governo, bancos e cidadãos. Sua crítica é estrutural: quanto maior a discricionariedade monetária, maior o risco de inflação, manipulação de juros e perda de previsibilidade econômica. Em quarto lugar, o padrão ouro como disciplina monetária e limite à inflação, Rothbard defende o padrão ouro como uma forma historicamente relevante de restringir abusos monetários. Em sua visão, a vinculação da moeda a um ativo escasso impõe limites objetivos à expansão artificial do meio circulante, reduzindo a margem para políticas inflacionárias. O livro não idealiza o ouro como solução mágica, mas o apresenta como um mecanismo de disciplina que obriga governos e bancos a respeitar a escassez econômica. A comparação com o sistema fiduciário é decisiva enquanto moedas sem lastro dependem da confiança na autoridade emissora. O padrão ouro reduz a possibilidade de expansão arbitrária. Rothbard também relaciona o fim desse regime a interesses políticos e institucionais, argumentando que a transição não foi puramente técnica, mas marcada por disputa de poder. Essa leitura ajuda a entender por que o autor vê a inflação não como acidente inevitável, mas como resultado de arranjos institucionais que favorecem certos grupos. O padrão ouro aparece assim, como critério de responsabilidade e como limite à capacidade estatal de transferir custos à sociedade. Por último, o impacto da inflação sobre poder de compra, justiça e liberdade econômica, o livro insiste que a inflação não deve ser entendida apenas como alta geral de preços, mas como processo de redistribuição causado pela emissão monetária. Quando a nova moeda entra primeiro em determinados setores, alguns agentes se beneficiam enquanto outros arcam com a perda de poder de compra, antes de receber qualquer compensação. Rothbard destaca essa dimensão distributiva para mostrar que a inflação tem efeitos morais e institucionais, não apenas contábeis. Ela corrói salários, poupança e planejamento de longo prazo, tornando a vida econômica menos previsível. Ao mesmo tempo, favorece governos endividados e agentes próximos ao sistema financeiro, que conseguem se adaptar mais rápido ao novo dinheiro. Essa análise diferencia o livro de obras que tratam inflação apenas como problema técnico de estabilidade de preços. Rothbard a enquadra como um imposto indireto e pouco transparente, ligado à concentração de poder. O resultado é uma crítica ampla à política monetária moderna, na qual a defesa da liberdade econômica depende também da proteção contra emissões inflacionárias e privilégios bancários. Em conclusão, este livro deve interessar especialmente a estudantes de economia, leitores de teoria política, investidores, professores e qualquer pessoa que queira compreender melhor a relação entre dinheiro, Estado e bancos. Também é útil para quem busca uma introdução mais crítica ao sistema monetário contemporâneo, pois oferece uma visão coerente sobre inflação, reservas fracionárias, Banco Central e padrão ouro. Seu principal benefício intelectual está em unir teoria econômica, história monetária e crítica institucional em um texto curto e direto. Em vez de tratar moeda como assunto técnico restrito a especialistas, Rothbard a apresenta como questão central para a vida cotidiana e para a liberdade individual. O que diferencia esta obra de outros livros do tema é sua combinação de clareza argumentativa e posicionamento normativo explícito. Ela não apenas descreve o sistema, mas julga suas bases e consequências. Para quem quer entender por que a política monetária importa além dos mercados financeiros, esta é uma leitura de referência. Ela se destaca por transformar um tema aparentemente abstrato em uma análise concreta sobre poder, incentivos e perda de valor do dinheiro. Se você quiser apoiar Murray Newton Rothbard, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!